O que significa liberdade se aceitarmos a premissa fundamental de que os humanos são seres sociais, sempre criados em certos contextos sociais e históricos e pertencentes a comunidades particulares, que dão forma a seus desejos e entendimentos do mundo? Devemos tomar cuidado para não reduzir as diversas situações e atitudes de milhões de mulheres muçulmanas para uma única peça de roupa. Talvez seja a hora de desistir da obsessão americana com o véu e focar em questões mais sérias com as quais as feministas e outras deveriam de fato estar preocupadas. Laila Bulu Rod, 2012, páginas 459 e 460. Sejam bem-vindos ao R Inshallah, um projeto pod-RI que busca trazer visibilidade e espaço para o Islã dentro das relações internacionais. No último episódio, tivemos o prazer de ouvir a professora Fabíola Oliveira falar sobre o mês sagrado do Islã, o Ramadã, Ramadã Mubarak. No episódio de hoje, trazemos uma pauta que sempre vira notícia quando ocorre algum evento relacionado a um país de maioria muçulmana, a questão das mulheres. O que é pouco explorado pela mídia, no entanto, é que existe uma luta interseccional e estridente de mulheres muçulmanas pelos seus direitos, o feminismo islâmico. Para nos conduzir por essa temática, convidamos a professora Clarice Lima. Clarice é professora e pesquisadora, doutoranda e mestre em Estudos da Linguagem pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como ponto de partida, é preciso que entendamos de onde surgiu essa imagem ocidental de que mulheres muçulmanas precisam ser salvas, ou ainda, nas palavras de Gayatri Spivak, de que homens brancos precisam salvar mulheres marrons de homens marrons.
O primeiro ponto que a gente tem que lembrar, né, é que dentro de uma perspectiva que ocidentalista, né, ocidental, ela é bem centralizada, ela é bem orientada de se colocar como superior, como certo, como se a cultura ocidental fosse acima das outras. Então, é normal, é comum que outras culturas causem essa estranheza. Apesar do Islã ser uma religião para todos, não é uma religião de um local só, o Ocidente acaba fazendo essa associação do Islã com o Oriente Médio, principalmente, e esquece até que a maioria dos muçulmanos não são árabes. E aí, né, e também a perspectiva ocidental, né, é totalmente cristã e se coloca, né, nesse ponto de superioridade em relação a outras culturas, a outras religiões. E a partir do momento que você coloca nessa situação de superioridade, você começa a julgar o outro a partir de uma visão de preconceito e de ignorância de como aquilo funciona. Infelizmente, após o atentado de 11 de setembro, é muito comum distorcer a religião muçulmana, a cultura muçulmana e também vários eventos internacionais que estão ligados à economia, à política, acabam trazendo também um reforço dessa distorção. Até porque quando você precisa se apropriar de riquezas, de território, como é o caso da Palestina, de riquezas, como é o caso do Iraque, da Síria e dentre outros países, então o normal é que você coisifique o povo, para que você possa roubar, se apropriar livremente, sem que aquilo gere comoção. Então é muito mais fácil você ver um muçulmano, você ver um árabe de uma forma extremamente coisificada e você não tem a empatia por aquele. E aí você também enxerga, é um ponto que reforça mais ainda essa questão de inferioridade da cultura do outro. E aí quando olham para a relação de gênero dentro do Islã, existe uma construção extremamente guiada por alguns estereótipos ou até mesmo por algumas relações que realmente existem alguns países de maioria muçulmana, até mesmo quando pegam a etimologia da palavra Islã, que significa submissão, transformam essa etimologia como se a mulher tivesse que ser submissa ao homem, quando na verdade a questão do Islã é de uma submissão voluntária a Deus, e não uma submissão entre homem e mulher. Na verdade, homem e mulher submissos, né, voluntariamente, que é o ponto-chave, que é o ponto importante dentro do Islã, a Deus. Mas aí, muitas vezes, esse conceito da etimologia da palavra Islã também é perdido. Além disso, quando a gente fala de mulheres muçulmanas, tem muito essa perspectiva que elas precisam ser salvas, que elas não têm autonomia, que elas não têm escolha sobre o que elas podem fazer ou não. Ou até mesmo alguns discursos criados, a mulher muçulmana não pode estudar, não pode trabalhar. E aí a gente pensa que a universidade científica mais antiga do mundo foi fundada por uma mulher muçulmana, e tá todo mundo estudando na universidade nesses moldes por causa de uma mulher muçulmana, mas mulher muçulmana não pode estudar, né? E aí é muito comum você descontextualizar a cultura do outro, todas as questões relacionadas ao outro. E as pessoas acabam não se debruçando sobre aquilo que quer criticar. É igual aquele meme que a gente vê muito nas redes sociais. A pessoa vira especialista em Oriente Médio sem nunca ter lido uma linha, né? E aí, quando a gente pega o texto do Alcorão, é um texto que ele é marcado por uma perspectiva de equidade. Não apenas equidade de gênero, mas de equidade de modo geral. E também uma construção, né, que é pautada na justiça social. E aí, quando a gente fala que o Islã, o Alcorão, ele é marcado por essa característica de equidade, é justamente porque antes da revelação do Alcorão, há 1.400 anos, as sociedades eram marcadas por desigualdades sociais, desigualdades raciais, desigualdades tribais, desigualdades de gênero. E então, quando você tem um cenário de grande discrepância, de grande desigualdade, é necessário que você estabeleça uma estrutura de equidade. A gente pode, já que a gente está falando de feminismo, né? A gente pode citar o fato de que, dentro do texto corânico, as mulheres são mais dotadas de direito do que os homens, justamente por essa questão de equidade. Como, por exemplo, muitas pessoas acabam criticando o direito ao dote por se basear na perspectiva do Brasil de muito tempo atrás. Mas só que o dote, dentro do Islã, ele serve como um seguro matrimonial. Porque, apesar da gente saber que pessoas estão suscetíveis a ser mau caráter, pessoas estão suscetíveis, independente de homem e mulher, a trair, a abandonar, mas a gente tem uma regra em que a maioria, nesses casos, que agem dessa determinada maneira, são os homens. E aí, na questão de achismo, a gente tem estatísticas, a gente tem números. E se nós, seres humanos, conseguimos chegar à análise desse ponto de vista, desse paralelo, porque Deus não conseguiria? E aí o dote serve justamente para esse seguro matrimonial para a mulher. E muitas vezes é visto como uma forma extremamente machista.
No prefácio de seu livro, Corão e as Mulheres, Amina Wadud traz uma interessante reflexão. Porque quando falamos de direitos das mulheres, sempre as comparamos com os homens. A autora aponta como essa visão reforça no Ocidente a ideia de que o homem é o sujeito, completamente humano, e as mulheres não são naturalmente dotadas de agência ou direito. Isso nos leva a entender o importante direito das mulheres no Islã, o direito de agência.
E aí vale ressaltar, né, que ainda, né, no que diz respeito aos direitos das mulheres, dentro do Islã, há 1.600 anos, né, muitos direitos foram estabelecidos. Mas eu acho que o mais importante da gente ressaltar é o direito a ser sujeito, a ser considerado ser humano, o direito de ter uma alma, né? que antes disso a mulher não era vista como um sujeito, era vista como propriedade, era vista como um animal, um ser sem alma. E aí o Islã acaba igualando, né, o homem e a mulher como sujeitos iguais. E a partir daí, né, vem o direito à propriedade, a herança, que antes a mulher não tinha. E para além disso, se a gente pensa, por exemplo, o direito ao voto, o direito na política, boa parte dos países de maioria muçulmana, a gente percebe uma grande participação das mulheres na política, coisa que não acontece em muitos países do Ocidente, como, por exemplo, o Brasil, que tem lei para garantir pelo menos os 5% de candidato. Porque se não tivesse a lei, não chegaria esses 5%. Só que aí a gente pensa, por exemplo, que em 2015 as mulheres na Arábia Saudita conquistaram o direito a voto. Como é que se deu esse processo em que essas mulheres perderam esse direito a voto e reconquistaram em 2015? Então aí a gente tem algumas questões históricas ligadas fortemente aos processos de colonização e neocolonização, assim como a expansão do imperialismo. E é importante a gente sempre demarcar que, apesar de existir relações de machismo, de abusos em países muçulmanos, isso está atrelado a relações de gênero e não a relações religiosas. E como eu havia falado, né, também perpassa um pouco da expansão do imperialismo, das colonizações do século XVI e do século XIX.
Dentro e fora das relações internacionais, as pautas sobre gênero ganharam força nas últimas décadas. No entanto, quando paramos para olhar a literatura especializada, sua proveniência quase total se relaciona a um contexto ocidental, europeu ou estadunidense, e branco. Essa tendência nos leva a pensar sobre o que é o feminismo, ou ainda sobre quais feminismos estamos falando.
Quando a gente para falar do feminismo islâmico, é bem interessante a gente primeiro pontuar algumas questões. Primeiro, saber realmente que o feminismo, né, ele surge dentro de um contexto ocidental e burguês. Saber que ele é ressignificado em determinados locais fora desse centro que surge, né, lá nos Estados Unidos, e que, apesar de ter esse contexto extremamente específico, não tem como a gente se desfazer, porque houve uma expansão, houve uma adaptação, houve uma transformação, né, digamos assim, serviu como norte para diversas outras coisas. E aí é importante também a gente ressaltar que as mulheres, apesar de terem demandas que possa vir a ser comum, como essas coisas gerais mesmo, porque tipo, é notório que não importa o lugar, o número de feminicídio é muito alto, o número de estupros também são muito altos em relação à mulher. Questões de papéis de gêneros na sociedade também é bem complicado. E aí, apesar de ter pautas que são comuns a todas as mulheres, ainda existe o fato de que grupos de mulheres possuem também as suas subjetividades. E também, né, cada mulher também vai possuir a sua subjetividade. Cada grupo, ele tem as suas demandas. Ele vai buscar aquilo que melhor contempla a seu modo de vida, aos problemas que eles estão passando. Então, um feminismo, ele não abarca todas as especificidades, as subjetividades de todos os grupos de mulheres. Então, por isso, né, que o feminismo, ele é plural, porque ele precisa estar alinhado com aquilo que aquela mulher precisa. Se a gente parar para pensar, né, a gente vê em muitos lugares a questão da mulher ter autonomia do seu corpo. Isso é uma pauta comum, mas a maneira que você defende e quer usufruir da autonomia do seu corpo, ela é subjetiva. Enquanto a gente, aqui no Brasil, por exemplo, a gente se articula, espera que as mulheres sejam respeitadas, independente das roupas que elas vistam, das mulheres poderem vestir roupa curta, uma roupa decotada, mostrar os ombros, sem que aquilo desperte duas coisas: risco à sua segurança e integridade física, e também que não haja julgamentos a respeito do seu caráter por causa da roupa.
A modernidade alavancada pela Europa em seus projetos colonizadores e imperialistas foi uma avalanche sobre os países colonizados. Isso se reflete inclusive sobre tradições e práticas sociais. A questão das mulheres não é diferente. Quando vemos o impacto histórico desses processos em países de maioria muçulmana, fica claro como a narrativa desmobilizou boa parte do aparato de equidade do Islã e colocou no lugar imposições europeias.
Então, como eu havia falado, quando a gente pensa em feminismo islâmico, é importante a gente ter feito essa contextualização que eu tentei fazer, para a gente chegar no ponto também relembrar que há 1.600 anos, pelo Alcorão ter esse caráter de equidade e Deus ter garantido uma série de direitos às mulheres para que fosse garantido essa equidade, mas o que é que acontece, né? A partir da colonização do século XVI, que a Europa, principalmente Portugal e a Espanha, começa a explorar as Índias, né? Digamos assim, com esse termo extremamente, enfim, as Índias, e tinha que fazer toda aquela circundar, alinhar todo o continente africano, e depois chega no Brasil. E aí começa a adentrar em sociedades africanas, sociedades árabes. E mais na frente, no século XIX, quando a gente tem a neocolonização do século XIX, principalmente liderada pela França e Inglaterra, seguida da Bélgica, a gente tem esse contato mais próximo do Ocidente e também da questão do imperialismo, porque quer queira, quer não, essas políticas de colonização, você leva uma ideologia imperialista, aqueles valores islâmicos, podemos dizer assim, né, que eram instituídos, né, que eram heranças dos califados, do sultanato, começam a se perder, começam a ser influenciados por essa lógica ocidental. Primeiro porque, não porque esses povos da África e da Ásia se sentiram encantados pela cultura ocidental, mas sim por causa da imposição, que era nítida. Então, a partir desses momentos de colonização, a gente percebe uma forte imposição religiosa, uma forte imposição cultural. E aí a gente sabe que as opressões, elas estão intrinsecamente ligadas principalmente ao capitalismo, que já era herança das perspectivas do mercantilismo. E aí a gente percebe que essas opressões, esses valores de desigualdade social, de opressão, eles vão adentrando nos países colonizados. E a gente precisa sempre ressaltar que esses valores entraram sem filtro, de maneira imposta. E aí a gente precisa lembrar também de duas coisas. Primeiro, que quando a gente para pensar, se a gente compara países da América do Sul, por exemplo, Brasil, Argentina, com a África e com a Ásia, a gente consegue já perceber que a gente já tem um certo nível de desenvolvimento e reestruturação social, tecnológica, política, etc., do que esses países. Por quê? Porque a gente foi colonizado no século XVI. E aí a gente começou a se reestruturar mais ou menos no século XVIII. E ainda não conquistamos a total autonomia e direito pela nossa política, pela nossa economia. E a gente pega a África e a Ásia. A colonização do século XIX foi ontem. Não tem como você se reestruturar das mazelas que a política colonialista trouxe em pouco tempo. E aí não tem como a gente apontar o dedo, como eles não são civilizados e tal. Porque a África pré-colonial era civilizada, digo entre aspas, porque esse conceito é extremamente preconceituoso e ocidental. Era bem organizado socialmente, era desenvolvido. E aí a gente olha para países da África e da Ásia, julga, encara a África como um bloco homogêneo. Por causa desse contato com o Ocidente, com essa expansão imperialista, né? Porque basicamente a colonização é isso. A gente teve esse processo de perda de valores islâmicos dentro das sociedades majoritariamente muçulmanas. Mas eu acho que ainda assim é importante a gente pontuar que, de boa parte dos países africanos colonizados, os países que professavam o Islã, apesar de terem sido influenciados, ainda assim conseguiram manter a religião islâmica e não se desvirtuar do Islã. A gente consegue ver na África muitos países que hoje em dia professam o cristianismo, que é reflexo, que é resultado da colonização do século XIX. Porque Portugal, a França, quando chega nos países africanos, não impõe apenas no sentido econômico, de exploração, mas a religião também ela é imposta. Inclusive, tem um poema de Davi Diop, que é um poeta senegalês, que ele fala justamente sobre isso, sobre de como o trabalho forçado ele era sempre atrelado com a religião, tinha sempre um reforço religioso a fim de controlar e coagir os senegaleses que estavam sendo explorados. Então, a partir de toda essa perspectiva, é que em algumas décadas atrás, principalmente a partir da visão de Fátima Meniz, que basicamente traz esse termo de feminismo islâmico, que é justamente transpor essa noção de feminismo, mas se adaptando, se adequando àquilo que as mulheres muçulmanas realmente gostariam de reivindicar. E aí, a partir disso, né, a partir desse pensamento, dessa ideia, dessa estruturação ideológica proposta por Fátima Meniz, a gente começa a discutir sobre um feminismo islâmico, que não era 100% religioso, que também era aberto a feministas laicas não muçulmanas dentro de sociedades muçulmanas. E aí começa essa perspectiva de se organizar enquanto grupo feminino, enquanto grupo de mulheres em países muçulmanos para reivindicarem seus direitos. Na verdade, é tipo como se fosse reivindicar que aqueles direitos já garantidos fossem reconquistados, fossem respeitados. Mais do que reconquistados, né? Eles fossem respeitados. E aí a gente pode ver diversas articulações de mulheres em sociedades majoritariamente muçulmanas, como foi o caso da Arábia Saudita em 2015, para o direito ao voto, mas em seguida o direito a dirigir.
Com 98,7% de muçulmanos em sua população, o Marrocos é um excelente espaço para debates e discussões sobre o Islã. No caso das mulheres, podemos ressaltar alguns exemplos da luta feminista, que busca criar pontes entre os documentos oficiais do país e o Corão.
A gente vê também, acho que foi em 2012, 2013, do Marrocos considerar estupro marital como estupro e ser crime, e várias outras coisas. Se a gente pega, por exemplo, o recorte do Marrocos, que é o que eu consigo falar com um pouco de propriedade, por ter sido a sociedade que eu acabei estudando, pesquisando mais, analisando para minha dissertação, a gente também pode citar como exemplo no Marrocos Aisha, que era uma enfermeira, que ela acabou montando uma ONG de acolhimento a mães solos no Marrocos e aos filhos. E essa ONG não era apenas de acolhimento, essa ONG buscava também fazer reinserção social dessa mulher e também a inserção dessa mulher no mercado de trabalho. Porque essas mães solos que eram abandonadas pelos seus parceiros, que se aproveitaram delas, não se casaram com elas, e quando a gravidez é descoberta, muitas delas eram expulsas de casa. E aí a gente tem, né, essa ONG que foi fundada pela Aisha. E eu lembro de um relato dela que uma menina tinha chegado lá, que quando a mãe dessa menina que estava grávida descobriu que ela estava grávida, meio que deu um checkmate, dizendo que ela poderia continuar em casa se ela abortasse, mas se ela desejasse ter a criança, ia sair de casa. E a menina, ela optou por sair de casa. E assim, a gente percebe várias posturas anti-islâmicas dentro desse lar. Primeiro que uma coisa que a Aisha sempre criticava era a questão do porquê a sociedade marroquina tinha tanto ódio de mães solos, negligenciava, segregava. Se Maria, por exemplo, era uma mãe solo. Porque quando a gente fala da perspectiva do Islã, a gente acredita que Maria era mãe solo. E que a criação da figura de José teria sido uma invenção do cristianismo para manter essa figura de homem, de reflexo, de chefe de família. E aí, outra postura anti-islâmica da mãe dessa menina é que, apesar do aborto ele ser permitido no Islã, em casos em que de estupro, em casos de que ofereça risco para a saúde da mulher, seja físico ou mental, ainda assim é de se estranhar que uma pessoa muçulmana, dentro de uma sociedade muçulmana, cogite a possibilidade por si só, sem nenhuma contextualização, do aborto. Ainda mais obrigar uma outra pessoa a abortar. E vale ressaltar que o Islã, ele permite nesses casos, e também não faz tanto sentido a gente discutir em outros casos, porque primeiro, o Islã não proíbe o uso de contraceptivos e contracepcionais, pelo contrário, incentiva esse planejamento familiar. Segundo, porque normalmente em países majoritariamente muçulmanos, as pessoas namoram para casar. E aí, né, essa postura dessa mãe é extremamente anti-islâmica em vários níveis. E é por causa desses pontos que foi importante se pensar uma ideologia feminista mais pautada no que aquelas mulheres muçulmanas realmente queriam. Elas não queriam, por exemplo, a liberdade, digamos assim, de fazer as mesmas coisas que uma mulher ocidental faz. Elas queriam ter aquilo que era direito delas, por si só.
Como ficou claro ao longo do episódio, o feminismo e o feminismo islâmico são temas amplos, interseccionais e de extrema importância para as relações internacionais. Antes de encerrarmos, ficamos com algumas indicações da professora Clarice.
Eu recomendo muito a Fátima Mernissi, principalmente quando a gente quer entender um pouquinho da origem do termo, né, feminismo islâmico. E aí eu queria só ressaltar que, como eu não sei inglês, o material que eu leio mais, que eu li mais para fazer a minha dissertação, é em francês. E aí eu li muito texto da Fátima em francês, que ela é marroquina, né, de Fez. Mas ela tem bastante obra, né? Tanto traduzida para o inglês, quanto que ela escreveu no inglês, que ela também fez pós-doc nos Estados Unidos. E aí eu também uso muito como referência a Asma Larambete, que ela tem uma teorização muito boa acerca de feminismo islâmico, acerca das relações de gênero dentro do Islã. Outra coisa, eu até mesmo indico escritores senegaleses, que aí não é uma questão de texto não literário, que não é nada ligada à ciência, cientificismo, são textos literários mesmo, mas que vale a pena ler, porque trata muito dessas temáticas relacionadas à cultura, à Islã. O David Diop, que é um poeta, tem esse poema que eu mencionei, que ele é muito bom, mas ele tem outros. O trabalho dele, ele é todo voltado para uma poesia militante antirracista e anti-islamofóbica. Aí tem as escritoras, a Fatou Diome, que ela é espetacular. Ela também teoriza sobre feminismo, sobre questões de gênero, mas ela realmente é uma romancista. Tem um romance dela que se chama O Ventre do Atlântico. E tem a tradução em português. Muito bom. E outra coisa que ela discute muito é a questão da hipocrisia na comunidade senegalesa enquanto a religião. A questão da moralidade, né, religiosa, que a gente consegue presenciar até mesmo aqui no Brasil. E aí ela fala das questões da poligamia, da questão de como a poligamia que é proposta dentro do Corão, ela não é respeitada, ela é como é que se diz, moldada para servir os interesses do homem. Tem também uma outra romancista, a Mariama Ba, que também é do Senegal. Ela tem um livro que se chama Une si longue lettre, porque é um romance epistolar. Mas, infelizmente, esse não tem traduzido para o português. Que é muito bom também, que também vai discutir, né, as questões de gênero e de desigualdade social a partir da poligamia. E aí, outras mulheres que eu acabei lendo para minha dissertação, a Margot Badran, a Stephanie Latte Abdallah. E é isso, assim, tem muito material. E aqui no Brasil, se a gente for se informar sobre feminismo islâmico, a Sila Lima tem um trabalho muito bom, muito bem construído, já de algum tempo. A Franci Rose, apesar dela dar pinceladas, não se debruçar tanto, ela tem alguns trabalhos. Inclusive, a gente publicou um artigo juntas no livro de comemoração de 10 anos do Graças.
Então, para concluir, gostaria de agradecer imensamente à professora Clarice Lima pela disposição de participar conosco e nos passar os seus conhecimentos sobre o feminismo islâmico. Foi uma honra poder fazer essa troca e espero que nossos ouvintes acompanhem seu incrível trabalho. Aos nossos ouvintes, os agradecimentos de sempre e até o próximo R Inshallah. Inshallah.
E eu gostaria muito de agradecer o convite do PodRi, do projeto, porque eu me sinto muito feliz, muito honrada por duas coisas. Primeiro, porque eu acho extremamente positivo a gente estar discutindo essas temáticas. Segundo, porque não é tão frequente espaços para eu expor um pouco do conhecimento que eu adquiri durante os anos, fazendo as minhas pesquisas. E todo espaço que surge, para mim, é importantíssimo. Então, eu gostaria muito de agradecer. Também agradecer a cordialidade, como o convite chegou, tudo. Para mim foi um prazer, uma satisfação estar aqui. Muito obrigada.